Oi, jovens. Eu sou a Cindy. Este é o episódio 11 da terceira temporada. Um beijo para todos.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores, é muita opinião. Tem o Pascal e também João.
Também tem o Marcelo Santos.
Marcelo Santos,
E a Juliette, que no caso não veio, porque ela tava com medo dos zumbis. Não, disse que não viria hoje. Mas, enfim, o último que começou a faltar não está mais entre nós.
É, eu estou aqui, assim, ainda sob protesto, porque meu nome não foi incluído no jingle de abertura.
Ele pode estar sendo utilizado em alguma campanha aí pelo Brasil nessas eleições.
Será?
Será que nada vai acontecer?
Marcelo de Oliveira Santos é um nome raríssimo, assim, cara. Quase não tem.
É
fácil de encontrar no Facebook.
O senhor tem esse problema, é?
Ah, não. Bom, o treinador líder do Brasileirão tem o mesmo nome, rigorosamente igual ao meu. Marcelo de Oliveira Santos.
Então, o senhor melhor tem o nome de campeão.
Vai lá buscar o troféu,
então, melhor do que aquela vez que...
Mas ali no presídio também deve ter alguém com esse nome também,
não,
né?
Do ônibus 174, que o policial que errou o tiro da menina lá era Marcelo de Oliveira Santos também.
Que bom, Marcelo.
Tristeza,
nome propagado pelo Brasil, então.
Então, se eu estiver com raiva de Marcelo de Oliveira Santos, ele tá aqui, ó.
Eu chamei atenção, assim, por esse detalhe, porque muita gente aí que mora longe do Brasil está sendo utilizada para pedir votos na Bahia, no Paraná, foram as campanhas mais citadas, né?
Isso.
Para diminuir os custos de campanha, alguns candidatos ou seus produtores, porque os candidatos nem ficam sabendo desses detalhes, baixam lá, pegam arquivos de banco de imagens. Qual é o mais conhecido, Pascal?
Então, João, introduzindo essa pauta para o ouvinte, que talvez não esteja entendendo direito o que nós estamos falando...
Introduza.
No Facebook, esses dias, rolou... É que o pessoal do Facebook gosta de reclamar também, né? De tudo, né? Bota uma pauta lá, vira escândalo, né? Aí a gente já vê 1 milhão de comentários.
Geralmente, quem não sabe absolutamente nada do assunto.
É, exato. Eles descobriram que alguns candidatos pelo país, aí nessa época de eleições, estão usando aquelas imagens compradas dos famosos bancos de imagem para abrilhantar ainda mais as suas campanhas.
Estou entendendo.
Né? Então, assim, eles pegam... Essa foto é legal? Essa foto é legal, vamos usar. Vamos dizer que ele está apoiando o nosso candidato. E beleza, o cara pagou, né? Ele pode ter direito de usar a imagem para o que ele quiser. Aí o pessoal do Facebook está reinando porque as pessoas não moram no Brasil.
É o povo reinento, né?
São imagens compradas no exterior. Algumas já foram utilizadas na África... Outras nos Estados Unidos, outras aqui na América do Sul.
Sim.
Assim, cara, mas essa foto já tá na campanha de não sei quem. Tá, beleza. Tá na campanha.
O cara apoia o PT lá na Bahia e o PSDB no Paraná.
É uma pessoa que múltiplos apoios, né?
Exato. Só que assim, eles pagaram e tem o direito, sabe? Só que esse pessoal que fica reinando. Tu vê? Essa pessoa não mora lá no interior de não sei aonde. Sim, mas se eles forem pegar alguém para representar quem mora no interior de não sei onde, também não vai ser a pessoa que mora lá, vai ser um ator. Vai ser um ator maquiado, vai ter luz, vai ter foto, vai ter roteiro. Eles acham que toda propaganda política é espontânea, assim, sabe?
Não.
É isso que me dá pena, dessas pessoas que reclamam que o pessoal usou banco demais, sabe? Jovem, acorda, deixa de ser bobinho.
Vamos lá, quero ver, nessa roda o bobinho é você. Bola vai, bola vem.
Relativizando essa pauta, o que eu acho é o seguinte: embora as pessoas morem a 5 mil quilômetros, morem em outros países longe daqui, é possível que elas atualmente saibam a situação triste que vive o Brasil.
Sim, mas isso não tem a ver com a pauta. Tu compra uma imagem e
mas
pronto.
Mas ela vendeu a imagem dela, né?
Não pode?
Pode, ué.
Então tá bom, melhor é assim.
Ah, tu compra, não, imagina, João, tu compra a imagem do ator. Tá, beleza, vamos usar essa foto, nós pagamos, tá. Aí tu vai atrás do ator pra saber o posicionamento político daquele ator no Brasil?
Não dá.
É, por favor, né?
É muito picareta aí.
O cara tá apoiando o PT lá na Bahia ou o PSDB no Paraná. Tem gente de Santa Catarina que apoia um candidato do PT pro governo, outro candidato do PMDB, não sei pra quê.
Ah, mas isso aí não é. Coerência não existe mais, né, Marcelo?
Pois é, coerência não existe nem nas campanhas.
Nem nas campanhas, né? Nem na organização
no delas. No cara que deveria, teoricamente, dizer a verdade, né?
É, aí o pessoal do Facebook reclama que estão usando imagem comprada. Ah, tá bom então, tá.
Tá. Ah,
nada é comprado aqui no Brasil, tá? É só isso que eles compram.
Assim como o pessoal do Facebook reclama...
O pessoal do Facebook é ótimo, né? É que parece tipo uma meia dúzia. É, pessoal ali do Facebook.
Esse pessoalzinho ali,
né? Essa comunidade aí. Devem ter acompanhado também aí o sequestro que abalou aí por 8 horas a capital federal, né?
Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica a sua própria lei. Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia.
Essa semana um cara entrou lá no hotel e queria explodir tudo.
Uhum.
E isso foi notícia por várias horas, em tempo real.
Não, e o Facebook ganha destaque porque os comentários são ao vivo, né? Aí é que tá.
Não, isso é muito legal. E essa transmissão...
É ótimo. O cara ameaçar explodir o outro com colete é muito legal.
Mas o bacana é que ele muito também legal. Tava fazendo picaretagem. Ele tava lá... Não, com armas de brinquedo e dinamites também de brinquedo.
PVC é recheado com serragem. Serragem que ele deve ter caído da cara dele quando ele fez a barba de manhã. Cara de pau.
Ele queria só uns minutos de fama e conseguiu várias horas. E daí não conseguia mais saber como é que ele desfazia aquela brincadeira.
Não, é interessante porque o cara, assim, ele faz isso, ele aterroriza o pobre do mensageiro, um cara de 49 anos.
Ah, tadinho dos funcionários do hotel, não tinha nada a ver, né?
Ele vai aterroriza o cara com aquilo ali, entendeu? É. Faz todo aquele furdunço.
É um furdunço adoidado.
No St. Peter, que era o hotel que queria dar emprego pro José Dirceu.
Então. E o cara faz tudo aquilo ali pra nada.
Mas você viu...
E o cara foi lá e coloca suas reivindicações. Eu quero que a presidente se
exploda.
Se exploda. Não, ele queria a renúncia da presidente, queria que entregasse o Cesare Battisti para a Itália. Uhum. O STF não entregou o Cesare Battisti para a Itália, o cara vai conseguir.
Queria resolver rapidão ali.
Ah, mas assim, né, cara, eu acho que ele cumpriu com o seu papel, porque era tudo de brincadeirinha.
Não, é palhaçada. Assim, é tão cara de pau quanto os presidiários aqui em 97... Que teve uma aqui rebelião. Floripa. É, aqui em Floripa.
Isso.
É uma rebelião. É, eu esqueço sempre disso.
É que o programa é Mundo e Região.
O programa é mundial, Marcelo. Vamos localizar o...
Marcelo! Foca, Marcelo!
É. Teve uma rebelião em 97, no auge da CPI das Letras, aquela história toda na Assembleia Legislativa.
Uhum.
E
o
presidiário...
ouvinte sabe tudo disso aí. O ouvinte tá ligadaço.
O governador da época, Paulo Afonso, estava ameaçado de impeachment. Foi um sujeito pra cima do telhado lá, colocaram aquela história de paz, justiça, liberdade, não sei o quê, aquela coisa toda. E lá, pelas tantas, surge um gaiato com uma faixa, fora Paulo Afonso, ladrão. Porra, cara. O cara tá preso, condenado lá no coisa.
Que classe desunida, né? Que classe desunida.
Ou seja, um bandido...
Um quer que o outro...
que
um bandido,
é isso,
um condenado do presídio, vai se expressar chamando outro de ladrão.
E se gritar, pega ladrão.
Tão polêmico
ai.
Que volta e meia a gente polemiza demais. Foda-se a audiência também. Eu não tô aqui pra agradar
que
ninguém.
Que isso, João?
Não tomou teu remedinho hoje? A Juliette não te deixou uma bagunça?
A Juliette anda tomando tudo, cara. Mas é o seguinte, essa semana, eu tava lendo aí as reportagens do portal Acontecendo Aqui, que eu recomendo.
Mas é muito bom.
Volta
muito
e meia, publica alguma coisa do Café com Polêmica por lá.
Eu nunca li, mas minha filha leu.
Isso.
E o seguinte, a manchete era essa. Foda-se a audiência.
Que isso, João?
Eu disse, o que é isso, rapaz?
Que deseducagem.
Que deseducagem. Daí fui ler lá e quem falou isso foi um cara que é da alta cúpula da Rede Globo.
É mesmo?
O tal do Sérgio Valente.
Ô, rapaz, é bravo mesmo, né?
No aposto lá do texto tava o seguinte, um dos mais brilhantes publicitários que o Brasil já teve.
Aposto.
E ele é diretor de comunicação da Globo. Ele lá numa palestra, num festival de criação de São Paulo...
Isso, um abraço pessoal de lá.
Falou que o Café com Polêmica, há 2 anos e meio, tem como mantra.
É.
Lema.
Uhum, a gente vem frisando já.
A gente não tá nem aí pra você que tá do outro lado.
Pros números da audiência, né, no caso.
É, pros números.
Claro. É, pros números.
Não,
né?
Pra audiência porque a gente gosta de você pra caramba. Diminua, beijo no coração.
Pode ser que diminua ainda mais a audiência depois desse seu relato.
Não, mas, mas as pessoas são persistentes. Quem ouve Café com Polêmica tem, não tem nada pra fazer da vida.
Então, o rapaz frisou, né, nesse encontro, que na verdade não tem que dar muita bola assim, se vai ter número de audiência, se vai estar alta, se vai estar baixo. O que importa é fazer um programa de qualidade. Que é o que a gente também tem feito, né, João?
É uma preocupação. A gente tem microfone bom, tem um computador melhorando, sempre melhorando.
Isso.
Um ambiente bacana, agradável,
a
tem
cerveja
bastante
cerveja. A cerveja sempre tá gelada.
Só falta mesmo os apresentadores, mas a gente já trouxe o Marcelo Santos, trouxe a Juliette Lung, que está numa nova contratação aí que está para vir para frente.
É porque a gente precisa de gente que venha, né?
É, isso aí. A gente tá
sempre... gente que não vem, a gente já tinha.
Tinha.
Entendeu?
Sinto sua falta.
Mas enfim, a gente não liga para audiência e sim para a qualidade do programa, é isso que eu resumiria. Se fizer um entre aspas, é esse, meu.
O entre aspas dele é quase isso,
é porque eu meio...
Foda-se você,
olha,
com esse pensamento velho. Além da audiência, você precisa olhar a relevância das coisas.
Uma frase bendita, assim, e que resume tudo, né?
Resume a história do Café com Polêmica, inclusive. Porque a gente tá sempre olhando a relevância das coisas.
Ele deve ser nosso ouvinte.
Na verdade, essa história de audiência, o legal do Café com Polêmica é assim, que o cara, ele vai escutar o Café com Polêmica, mas daqui a pouco ele cansa, né? Eu vou parar, eu vou ler um livro.
Eu duvido? Mas assim, ó, eu duvido que alguém canse do Café com Polêmica, mas eu concordo da parte de ler o livro.
É, a parte do ler o livro...
É por isso que nós estimulamos a leitura.
Ela me remete à nossa parceria, né, Marcelo? Porque nós temos aí uma parceria com as livrarias Curitiba e Catarinense. E, inclusive, no último programa, há 15 dias, a gente fez um desafio para os ouvintes. Comente, nos mande e-mail, sinal de fumaça, sobre o que mais irrita você no Facebook.
Na sua
timeline. E tivemos milhares de comentários, milhares de e-mails. Foi difícil escolher um... A gente chamou a Cindy, né?
Pois é, foi tão difícil que nós utilizamos a nossa estagiária Cindy, né? Batizada pela dona Carla Argolo. E a Cindy, ela coletou todos os dados, informações e nomes.
E analisou profundamente cada palpite.
E ela agora vai gerar o vencedor desse desafio relâmpago.
Foi um desafio relâmpago. Só quem ouve o Café com Polêmica presta atenção e ganha livros.
Então, Cindy, vamos trabalhar aí, minha jovem.
Igor Gudima Cunha.
Pois bem, está aí o nosso ouvinte, o Igor Gudima Cunha, que, por sinal, o comentário dele sobre a nossa pergunta foi o seguinte. Caras, eu detesto aqueles posts no Facebook de gatos atropelados ou faltando pernas, braços e afins. Abraço.
Isso me responde quem é que gosta disso, sabe?
Mas aí uma opinião abalizada.
Sim. Me lembrei agora da piada do Chaves, rapaz, que ele diz o seguinte, né? Ah, eu vi um cachorro com olho só. Ah, ele era cego. Não, eu tava tapando outro olho. Piada horrorosa.
Tá isso, pode ser esse o problema.
Pode ser, que o senhor tava só... O senhor só vê uma perna dos bichinhos, coitado.
Isso, era carnaval, ele tava de pirata.
Mas o Igor, como participante, aí um dos milhares de participantes aí da nossa promoção...
Milhares, viu? A gente liga muito pra audiência.
Ganhou um livro e vai receber em sua casa, em São Paulo. Ele que é podcaster também, um cara de sucesso, inclusive.
Ô, meus pêsames, querido.
E tem aí, participa do podcast Os Comentadores. É um trio que só comenta o que tem de melhor ou pior no universo da podosfera brasileira.
Ah, eles são tipo críticos de podcast.
Isso. Podosfera. E o Café com Polêmica já foi citado nisso aí, dizem.
Oh. É mesmo? Uh-huh. Então isso é clipping.
mas conta quantos clipping?
Conta 257, porque eles têm muitos ouvintes.
Ah, perfeito.
Aí, Marcelo, o senhor pode encaminhar para os finalmente, por sinal.
É?
O senhor, ao invés de ficar fazendo pergunta difícil...
Pra quem o senhor quer dar adeus?
Eu? Pra quem eu quero dar adeus?
É espontâneo, assim, bem espontâneo, tá?
Tá, do. Essa semana teve a história do Orkut, né?
Olha!
O fim do Orkut.
O setembro significou o fim do Orkut.
Significou o fim de muita coisa, inclusive de setembro. O fim do Orkut. E
saudoso Orkut.
Saudoso Orkut. E um dos casos mais emblemáticos do Orkut foi Rubinho Barrichello, né?
Rubens Barrichello do Brasil!
Como Como assim?
Pois é, Rubinho, cara. Barrichello. Que história é essa? Conte
ele, ele voltou, conte mais. Isso?
O Rubinho Barrichello não bastasse ter nascido no dia da tartaruga, ele entrou com uma ação contra vários perfis sacanas, comunidades que sacaneavam ele no Orkut.
Uh-huh.
E nessa semana, no dia que o Orkut saiu do ar, não pôde mais ser mexido, né?
Isso.
Foi dia 30 de setembro, o Orkut recebeu, o Google, né, que é o dono do Orkut,
opa,
recebeu um uma notificação para tirar do ar as comunidades, não sei o quê.
Ah, e foi multado pelo que se corre as notícias.
Detalhe,
né?
A ação entrou em 2006. Piada pronta total, né?
Depois de tantos anos aí, o Rubinho ganhou mais uma.
São 8, João.
São 8 anos.
Isso.
Depois de 8 anos, o Rubinho ganhou a primeira instância aí do Google.
A vitória é sua, Rubinho. É do automobilismo brasileiro. Rubens Barrichello do Brasil.
É engraçado que por mais lento que seja o processo, que começou em 2006, no final ele acabou vencendo.
Não, aí...
No último dia ele acabou vencendo.
Vamos lançar agora, falando de Orkut, né?
Uhum.
Uma provocação ao ouvinte que pode ganhar o livro.
Olha aqui, que é isso?
Corre o risco de ganhar.
No dia que todo mundo estava se despedindo do Orkut, eu olhei lá nas redes sociais e rolava a seguinte hashtag. Sentirei saudade do Orkut por quê?
Uhum.
Vai lá na nossa fanpage, Café com Polêmica, e...
Pode ganhar livro.
Pode.
Responde, pode ganha o livro, tem lá 50 pessoas respondem.
Mas diga, por que você sentirá saudade do Orkut?
Um só vai ganhar um livro.
Só um, mas pode, vários pode responder.
Podem.
Frise-se, como diz...
A Cindy vai gerar um nome aleatório dos participantes e sortear um livro.
Isso, a Cindy. Oi, Cindy.
Oi. Vamos para os finalmente, então?
Eu tenho um abraço que é para um rapaz que completou no fim de setembro 87 anos. E o nome dele é Cid Moreira.
Ok!
O cara que ajudou a escrever a Bíblia e depois gravou em alto e bom som. Ele continua na Globo ganhando 350 mil reais para não fazer nada. Ele é um exemplo para ser seguido.
Ah, isso é.
Qual o seu abraço, seu Marcelo Santos?
Ah, eu vou mandar um abraço para... Pra minha esposa, maravilhosa.
O Figueirense, você não quer mandar?
Não, Figueirense não.
Ah, tá. Beleza.
Ah, Figueirense já ganhou o que tinha ganhado de mim esse ano.
Ok.
Não, pra minha esposa, maravilhosa, Karine.
Olha aí.
Ah, é um cara romântico, né, cara?
O Marcelo é compromissado, viu, fãs?
Compromissado desde 15 de junho de 96.
Olha que exemplo. O meu abraço é para o seu Carlinho, o vizinho aqui quase da minha rua, que tem 84 anos, figura lendária aqui de Floripa. Ele, inclusive, é um grande exemplo para a sociedade, porque aos 83 anos, se não me engano, ele fez a união estável com a sua esposa. Ele não casou, mas assinou o contrato de união estável, porque ele achou necessário.
Olha aí,
né?
Cara.
Naquela idade, não, acho que tá na hora. Então, é um grande exemplo. E ele também foi advogado no...
Você tá seguindo o exemplo, né, seu Carlinho?
Ele é o meu exemplo, seu Carlinho.
E dizem as más línguas, que ele é um dos ouvintes do Café com Polêmico que tem dificuldades de audição, né?
É pela idade, né? Mas enfim, seu Carlinho, o senhor carrega várias curiosidades, distribui por aí, e tem uma delas que tá alguns nomes verídicos registrados nos cartórios do Brasil. E o senhor me falou, inclusive, que sente saudade de uma cliente sua, uma amiga, alguma coisa assim, que é a dona Graciosa Rodella. Então eu também mando meu abraço pra ela.
Pá, mas quem não sente saudade dela, não?
É?
Essa história
quem
de
quem é que não sente saudade de uma Rodella, né? Mas enfim.
E essa história de nome, assim,
não tão convencionais,
não,
né?
Tão convencionais. Tem o meu amigo Maurício Xavier.
Não, mas eu só tinha só um abraço, no caso.
Não, mas o meu amigo, tô lembrando o nome. O meu amigo Maurício Xavier tem um amigo que dizem que é a piedade em pessoa. O nome dele é... Clemente Gentil Pena. Vai um abraço pro Clemente.
Aí, ó, ele que não está nessa lista que o seu
não está,
passou,
não está.
Mas nós vamos adicionar. João, tu conhece alguém que tem um nome curioso ou alguma coisa assim? Como é que funciona?
Não conheço.
Não conhece?
Não.
Mas nós vamos escanear a lista do seu Carlinho e divulgar a nossa fanpage para o pessoal contribuir, inclusive, com comentários lá e tal, com outros nomes.
Legal, Pascal.
Que possam abrilhantar essa lista.
E pode ganhar um livro, quem tiver um nome mais curioso do que o seu Carlinhos.
O
seu Carlinho
ganhar.
Vai levar livro por muito tempo.
Olha, acho que vamos dar um livro pro seu Carlinho de uma vez.
Boa.
Que ajuda, viu? Inclusive, o nome dele é Carlos Gonzaga Filho. Um abraço.
Um abraço.
Um abraço.
Fica pra próxima aí, viu?
Até logo.